Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Bom dia! A paz do Senhor! Tá feliz aí, meu irmão? Tá feliz porque tá no culto ou tá feliz porque é de manhã? As duas coisas? Eu também tô feliz pelas duas coisas. Confesso que eu acordo mais feliz quando é de manhã, para vir para a igreja. Mas Deus sabe todas as coisas. Não tem hora para adorar o Senhor. Adorar o Senhor em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer dia. Amém? Bom, como foi dito aqui pela Renata, nós estamos no mês de maio, no mês da família. Primeira semana foi o irmão Aaron, da Índia. Nos deu um... cutucou a gente com a vara curta aqui para a gente sair do lugar. Fui para casa me achando um caco, um lixo. Não faço nada. Aí vem, domingo passado, duas mães aqui, uma jovem apresentando seu filhinho, uma senhora que faz a gente enxugar na roupa aqui as lágrimas, que eu falei, dona Déia, a senhora acaba com a gente. E hoje eu vou falar sobre pai. Não é dia dos pais, viu? Mas vou falar sobre pai. Queria que pusesse o outro slide aí, por favor. Nós soltamos aí para quem está cadastrado no WhatsApp da igreja, esse slogan aí. Nem todos são pais. Porque eu falei, vou falar de pai, mas nem todo mundo é pai. Aí o cara fala, nem vou, não sou pai. Mas nem todo mundo é pai, mas todos têm um pai. Ou serão dois? Nos próximos capítulos, semana que vem, vocês saberão a resposta. E para falar de pais, nós temos dois aspectos para falar de pai. Um aspecto do pai biológico, do ponto de vista do pai humano, e um aspecto espiritual, do Pai Celestial, do ponto de vista espiritual, do Pai Celestial. Então são dois aspectos que a gente pode encarar, falar de pai. Do espiritual e do humano. Do ponto de vista humano, presta atenção, temos pais bons ou ruins, presentes ou ausentes, ricos ou pobres, jovens ou velhos, bons exemplos, péssimos exemplos, pais imaturos, pais violentos, pais viciados, pais vivos ou falecidos, pais imperfeitos, pais com defeitos, pais pecadores, pais que você conheceu, pais que você não conheceu. Tem todo tipo de pai. Do ponto de vista espiritual, nós temos um pai que ama, que é bom, que é misericordioso, que é presente, que é eterno, que é perfeito e que é santo. Jesus deixou muito claro essa distinção de duas famílias, a família da terra e a família espiritual. Quando lá ele estava pregando, e aí chegou alguém e falou, ô Jesus, estão aí fora e querem falar com você, a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. Ele falou, quem são a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu, esse sim. São os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Ou seja, Jesus, aí fora está a tua família biológica querendo falar com você. Falou, tudo bem, mas a minha família espiritual é aquele que faz a vontade do meu pai. Então fica claro que nós temos duas famílias, a terrena e a espiritual. Portanto, temos dois pais. Amém? Muito bem. Confesso para você que quando o Daniel me ligou, já faz algum tempo que o Daniel me ligou, acho que mais de um mês que ele me ligou para falar que eu ia pregar, se eu podia pregar. E desde aquele dia eu comecei a escrever essa palavra. Então acho que tem mais de um mês que eu estou pensando nisso. E ainda hoje de manhã, 7 horas eu acordei, sentei de novo e mudei alguma coisa ainda. Então é fruto de muita busca de Deus. E Deus fala, isso muda, vai lá, muda de novo. Foi com muito temor. Quero ser o mais prático e objetivo para aquilo que Deus possa falar ao teu coração. O título dessa palavra de hoje, põe o próximo, Audrey. Eu chamei de Abba Pai. Esse é o título dessa palavra. Jesus falou isso no momento de aflição da sua morte e disse, Abba Pai, todas as coisas se são possíveis. Afasta de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. A palavra Abba vem da origem do aramaico, que quer dizer pai. Abba quer dizer pai. Quando ele fala Abba, pai, ele está dizendo, literalmente, pai, pai. Ou meu pai. Ou para nós aqui, aportuguesando, papai. Entendeu? Papai. estava tratando uma relação muito íntima de Jesus com Deus, com seu pai. Abba, pai, papai. Eu queria orar por isso. Para que Deus, para que esse papai fale ao teu coração nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos na tua presença as nossas vidas. Como eu falei, muitos aqui têm referência de pais biológicos complicados, difíceis. E muitas vezes isso nos atrapalha na relação com o papai, o abapai. Por isso, nessa manhã, Senhor, fala aos nossos corações, quebrando todos os paradigmas, conceitos, medos, marcas que prejudicam essa relação saudável, íntima, profunda, do Pai Celestial com seus filhos. Não há orfandade no reino espiritual, a não ser que eu não queira ter um pai. Então, Espírito Santo, ministra, abre o meu coração, abre os nossos corações para receber como uma semente bendita sobre a minha vida, para que eu possa prosseguir nessa caminhada, entendendo mais quem é esse Deus que eu posso chamar de Abba, Pai. Toma conta desse lugar, repreendemos todo o poder das trevas, todo o poder do maligno, que as minhas palavras não caiam de maneira errada no coração dos teus filhos aqui, mas que elas venham naquilo que te apraz para produzir os frutos na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria colocar um clipe, que esses clipes, a gente recebe tanta coisa pela internet, uma maioria porcaria, mentirosa, mas algumas coisas a gente aproveita e guarda. E eu recebi esse vídeo algum tempinho e olhei uma menina cantando uma música aí conhecida, e ela cita pai, ela fala de Deus Pai, e eu, 2 minutinhos, apaga as luzes, vamos colocar o clipe aqui. A música é conhecida, tem muita gente cantando, mas eu achei legal que era uma criança, uma menininha cantando, e ela começa falando sobre pai.
Quero te amar, tocar.
Já fechar teus olhos e receber essa ministração, receba.
E me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração. Me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. é o nosso Pai.
Deus é o nosso Pai. Você já ouviu essa frase ou já falou Deus é Pai? Já falou? Muitas vezes as pessoas falam essa frase Deus é Pai no momento de tribulação, no momento de raiva até. Deus é Pai, você vai ver. Deus fala de uma maneira das mais diversas possíveis, mas fala Deus é Pai. Vamos entender o que isso quer dizer. Vamos entender. Eu pus aqui algumas perguntas. Essa é a primeira. Eu vou falar, você responde em pensamento. Vou fazer várias perguntas aqui, bem rápido, você pensa e responde no teu pensamento. A primeira é, você crê que Deus é Pai? A segunda, se Deus é Pai, próxima. Se Deus é Pai, Ele tem filhos. Próxima. Você reconhece Ele como seu Pai? Será que todos podem dizer, Deus é meu Pai? Para você, Deus como Pai é aquele senhor bravo, sempre pronto a te castigar quando você erra? Será que Deus como Pai é aquele velhinho bondoso que aprova tudo que você faz e dá tudo que você pede como filho mimado? Para você, Deus como Pai é aquele cara chato que tudo que você faz, ele está te espionando? Será que Deus, como Pai, é um Pai que presenteia seus filhos? Para você, Deus como Pai, prefere sacrifício ou obediência? Será que Deus como Pai está preocupado com seu futuro? Para você, Deus como Pai, te ama? Você se sente amado por Ele? E a última pergunta, quem é esse Deus que Jesus falou, papai, papai, Abba, Pai? Sabe então as respostas para isso? A própria Bíblia responde todas essas questões. E agora eu vou responder aqui, vou fazer a pergunta e aqui vai aparecer os versículos. Primeira pergunta que eu fiz é, você crê que Deus é Pai? A Bíblia fala da Trindade, não usando esta palavra, porque não tem essa palavra. Mas ela fala do Deus triuno, um Deus de três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um versículo, porque eu pus, podia ter outros, mas eu pus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Bíblia comprova que Deus é Pai. Até o diabo sabia que Deus é Pai. Quando Jesus vinha vindo, ele falou assim, e chegando-se Jesus ao tentador, disse ele, se tu és filho de Deus, manda aqui para Arabá. Se você é o filho, então ele pôs dúvida se ele era um filho, mas ele falou, se você é o filho desse Pai aqui, você vai fazer isso. Então, Deus é Pai. A segunda pergunta que eu fiz é, se Deus é Pai, Ele tem filhos. Vamos ver. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Ele tem muitos filhos. A outra pergunta foi, você reconhece Ele como seu Pai? O apóstolo Paulo, o apóstolo Lano, em várias passagens reconheceu Deus como Pai. Eu escolhi uma. Por causa disso, Paulo está falando, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o teu nome. Perguntei, será que todos podem dizer que Deus é meu Pai? Todos podem, mas será que são? Põe o próximo. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, da família espiritual, a saber, aos que creram no seu nome. Então nem tudo que diz Deus é Pai na hora da aflição, significa que Deus é Pai daquela pessoa. Tem um caminho para isso, e na oração nós vamos buscar esse caminho para alguém que não tem esse Pai ainda. A próxima pergunta que eu tinha feito foi, para você, Deus como pai é aquele senhor bravo, sempre pronto a te castigar quando você erra? Não. Olha o que ele é como pai. Porque o Senhor corrige o filho que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então Deus, como pai, nos corrige, nos açoita, nos exorta, porque ele nos ama. Perguntei, será que Deus, como pai, aquele velhinho bondoso, barbudinho, sentado num trono, meio já acabadinho, que aprova tudo que você faz e dá tudo que você pede como nenê mimadinho, aqueles que se joga no chão do supermercado e fica esperneando, ah, eu quero. Será que ele faz isso? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos, para gastar em vossos deleites. Tem um outro versículo que fala assim, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então ele não vai te dar tudo o que você pede, irmão, esquece. Ele não vai te dar tudo o que você pede. Se tiver segundo a vontade dele, se é bom, porque ele vai entender que é bom, ele vai te dar. Perguntei, para você, Deus como pai, é aquele cara chato que tudo que você faz ele está te espionando? Põe o próximo. Não, você pulou um aí, acho. Ah, então, eu acho que eu apaguei. Deixa, eu vou ler aqui. Será, para você, Deus como pai, aquele cara chato que tudo que você faz ele está te espionando? Eu escolhi um versículo que fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Por quê? Por que ele está contemplando os bons e os maus? Porque ele ama todo mundo. Isso não é para te fulminar. É para cuidar, é o cuidado de Deus por nós. Por isso que ele está olhando. Quem é pai aqui, já teve filho pequeno, ou tem pequeno, ou mesmo grande? Cadê ele? Onde está? Você não está assim olhando para todo canto como pai? Assim é Deus, está te olhando, não é para te fulminar, é para cuidar da gente. Será que Deus como pai é um pai que presenteia seus filhos? Vai, Aldi, pula aí. Presenteia, olha ali. Quer ganhar presentes de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é presenteador, galardoador. Então esse nosso Deus é um Deus que tem prazer em dar presente para os filhos. Para você, Deus como pai, prefere sacrifício ou obediência? Põe o próximo. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que ficar oferecendo sacrifício. Deus não quer sacrifício. Ele quer, a não ser que a obediência sua é um sacrifício. Ele quer esse sacrifício, ele quer. Ah, é um sacrifício para me obedecer meu pai. Alguns filhos falam isso, né? Então se esse é o sacrifício, obedeça. Isso agrada o coração do pai. Fiz mais duas perguntas. Será que Deus, como pai, está preocupado com o seu futuro? Você, como pai, está se preocupado com o futuro do seu filho, Nazário? Paulo Frisa. Wagner. Laércio. Adriano. Está preocupado? Olha o que o pai está preocupado. Nós estamos preocupados se ele vai ter que comprar uma casa, não estamos preocupados se ele vai estar na faculdade. Olha a preocupação de Deus. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está preocupado com a eternidade. Deus, como pai, está preocupado com a eternidade. Onde eu vou passar a eternidade? Não se eu vou entrar na faculdade, se eu vou ser bem formado, se eu vou ter dinheiro. Então esse Deus, como pai, está preocupado com o meu futuro. Para você, Deus, como pai, te ama? Você pode não sentir. Nós vamos orar por isso. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a própria Bíblia responde essas questões que eu pus aqui. E foi interessante que essas perguntas foram vindo na minha cabeça, eu fui escrevendo, e Deus foi ligando aos versículos, e eu fui me alegrando mais ainda em ver como Deus é tão bom com a gente. E a última que eu fiz é, quem é esse Deus que Jesus falou, Abba, Pai? essa relação de pai e filho, essa relação amorosa. Olha o que o pai fala do filho. Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Olha o que o filho fala do pai. Eu e ele somos um. Quem vê a mim, vê o pai. Ninguém vai ao pai, senão por mim. Como o pai me amou, também vos amei. Olha que relação, olha que intimidade, olha que tremenda essa parceria de pai e filho, filho e pai. Muito bem. Feche teus olhos um pouquinho. Senhor, nós queremos entender cada vez mais essa relação que Jesus tinha com o Senhor e o Senhor tinha com o seu filho. Ajuda-nos a ter uma relação nesse nível, nessa profundidade, nessa intimidade, nesse calor, nessa confiança. Há tantas coisas que nos roubam de olhar para o Senhor como um pai. Há tantas coisas que muitas vezes nos tira da tua presença, tentando nos afastar desse pai que tanto nos ama, que é tão precioso, que tanto quer nos cuidar. Então, Espírito Santo, ajusta isso. Ajuda nesta relação, Pai, Filho, Espírito Santo e eu, a afinar, a melhorar, a aprofundar, a trazer mais intimidade. E tudo aquilo que nos atrapalha, seja espiritualmente ou humanamente, quebra isso, Senhor, para que haja uma relação íntima, profunda, agradável, saudável, do Pai conosco, que somos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. O pai, podia falar os pais, mas o pai, já que aqui é o tema é pai, tem seus segredos para abençoar os filhos. Todo pai tem seu segredinho. E todo filho quer descobrir o segredo do coração do pai. Por que que ele quer descobrir o segredo do coração do pai? Para conquistar coisa, para arrancar coisa do pai. E nós, em relação a Deus, é a mesma coisa. Deus tem vários segredinhos para nos abençoar, para ter uma relação saudável. E a gente quer... Agora, segredo não se conta. Segredo é segredo. Então o pai não entrega o segredo para o filho, humanamente falando. O filho é que tem que cavocar lá para achar o segredo e caçar e ser abençoado pelo pai. Mas o nosso pai é tão bom que ele tem alguns segredos para nos abençoar e ele revelou, publicou isso na palavra dele. Vou falar alguns aqui. Alguns segredos do pai para nós. Quem aqui quer alcançar o coração do pai? Sabe como você faz? Há um coração contrito, um espírito quebrantado, um coração humilde, o pai não despreza. Quer alcançar os segredos do coração do pai? Seja mais humilde. Seja mais arrependido. Seja mais... diminua, alcança o coração do pai. Você quer ter um futuro maravilhoso? O pai está preocupado com o nosso futuro, mas você quer esse futuro na eternidade? Tem um segredo para isso. Nem todo aquele que dizer, mas em teu nome, mas no teu nome, mas no teu nome, fizemos isso ou aquilo. Não. Qual o segredo para alcançar a eternidade? Aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu. Quer um segredo para ter um futuro na eternidade? Menos de mim, pode voltar. Volta para segredos do Pai. Isso, deixa aí. Menos de mim, menos da minha vontade e mais da vontade de Deus na nossa vida. Quanto a gente vê o cara querendo lutar, fazendo mais a vontade de si mesmo do que a vontade de Deus. Quem aqui não quer ter uma vida boa, perfeita e agradável? Alguém quer, não quer ter? Levanta a mão. Não, ninguém levantou. Então todos queremos ter uma vida boa, perfeita e agradável. Como é que você consegue isso? Renova seu entendimento. Renova sua mente. Deixa a mente de Cristo entrar no teu coração e você vai ter essa vida boa, perfeita e agradável da parte do Pai para você. Como tem um crente com síndrome de Gabriela. Sabe qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, eu sou teimoso sim e vou morrer assim. Então, menos síndrome de Gabriela e mais de Deus na tua vida, meu irmão. Renova essa mente, para de ser chucro. Deixa Deus te levar. Não é a música. Não é deixa a vida te levar. Deixa Deus te levar. Segredos do Pai. Estão na Bíblia. O nosso Deus é um Deus de mimo. Sabe o que é mimo? Essa semana eu fui almoçar com o Edu e com a Elisa no shopping. E minha filha fazia aniversário. Eu falei pro Edu, vou comprar um mimo para minha filha. Não deu tempo de comprar um presente e tal. Comprei lá um chocolatinho que ela gosta, que à noite era aniversário dela. Então eu falei, usei essa palavra, vou comprar um mimo. Aí nós voltamos para a sala aqui em cima, na associação. Estamos lá trabalhando, chega uma irmãzinha, abençoada, um anjo do Senhor. Abriu a porta e falou, ô pastores, tudo bem? Eu vim trazer um mimo para você, para vocês. Falei, olha aí, olha Deus me mando. Olha Deus me mando. Eu me lembro um domingo, há muitos anos atrás, eu estava, já contei isso aqui, estava em casa. Minha avó, por parte da minha mãe, já morreu 89, acho, não é isso? Quem é da família confirma isso. Acho que foi 89, sei lá, faz tempo. E ela fazia um pé de moleque, a gente ficava do lado dela, avó, faz pé de moleque. A gente ficava lá cortado em cima do mármore ali, a gente nem esperava esfriar. Minha avó morreu, adeus pé de moleque da minha avó. Só na eternidade, se ela puder fazer lá. E eu estava em casa, meu irmão, e eu pensei, eu não falei. Pensei assim, eu vou falar para você entender o que eu pensei. Puxa, que saudade daquele pé de moleque da minha avó. Pensei, abri na geladeira, achei que ia encontrar pé de moleque na geladeira. Me frustrei. Chego aqui na igreja, naquele mesmo domingo, vem outro anjo do Senhor, esse eu vou dar o nome do anjo. Mas não é para ficar pedindo pé de moleque. Vem a dona Lola, Paulo, senti no coração de trazer pé de moleque para você hoje. Irmão, Deus está preocupado com o pé de moleque. Ele é um Deus de mimo, é um Deus que mima a gente. Todo pai sonha em deixar uma herança para o filho. O que, que eu vou deixar de herança? Um legado, as 25 casas que eu tenho, os terrenos na praia. Todo pai, e dá briga por causa disso. No inventário sai um pau lascado por causa disso aí. E o Deus Pai Todo-Poderoso deixou uma herança incorruptível, uma herança eterna. Está para nós, é só não perder essa herança. Ele, como pai, já deixou, está testado lá para nós. Todo pai sonha em ver seu filho formado em Osborne, em Harvard, em Tei, né? Ser bem sucedido. Não é isso? Aí, a Bíblia fala assim que nós, como filhos, o pai falou que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Como eu costumo dizer, no mundo nós seremos bem-sucedidos, mas em Deus nós somos mais do que vencedores. Todo pai deveria abençoar os seus filhos, mas nem todo pai abençoa. Mas o nosso Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos no reino espiritual. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, feche teus olhos, por gentileza. Pai, como entender, como compreender essa relação tão abençoada de Deus Pai comigo? Quantos segredos o Senhor deixou revelado na tua palavra para que eu seja abençoado por um Pai tremendamente abençoador. Um Pai misericordioso. Um Pai bondoso. Um Pai justo. Um Pai eterno. Um Pai que não sofre sombra de variações. Um Pai que não faz acepção de filhos. Papai, me ajude a descobrir os teus segredos através da tua palavra, para que eu viva uma relação, para que eu te entenda como Pai e para que eu possa dizer, Abba, Pai. Abba, Pai. Tu és um Pai presente. Tu és um Pai constante. Tu és um Pai que dá livramento. Tu és um Pai da provisão. Tu és um Pai da previsão. Tu és um Pai da providência. Tu és um Pai que nos ama de maneira incondicional. E mesmo que eu seja infiel, o Senhor continua sendo fiel ao teu amor por mim. Pai, eu te amo. Na minha vida, eu necessito mais de te conhecer. Amém. Eu vou usar uma parábola agora. Muito conhecida. Põe o próximo, Audrey. Não tem slide disso? Vou abrir minha Bíblia aqui. E acho que vai ter no tela aí. Eu vou ler essa parábola. Mas antes disso, essa parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Ela está em Lucas. E ela é a última parábola de duas parábolas anteriores que fala sobre a redenção do perdido. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Queria ler. Lucas 15, do 11 ao 32. Vai aparecer aí na tela, né? Na paredona aí. Vou ler na minha versão, talvez não bata aí, mas não tem problema. Não vai bater porque ali é NVI. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço disse ao pai, pai, me dá parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda. E vivendo dissolutamente, de maneira esbanjadora, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores, meu pai, têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Versículo 25. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, falava com ele. Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou tua fazenda, tuas rendas, com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? Presta atenção no 31. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Bom, o texto é claro, o texto é transparente, dois filhos, um pai, um filho mais jovem, que foi, pediu a parte da herança, foi embora, desperdiçou tudo, ficou pobre, passou fome, foi comer bolotas de porco, mas aí caiu em si, se arrependeu, pediu perdão, voltou, o pai recebeu, fez toda aquela festa, mas o filho mais velho não gostou muito dessa história. Então aqui nós temos um filho mais jovem, que é o pródigo, que é o desperdiçador, que é o esbanjador, que é o rebeldezinho. Temos o filho mais velho, que é o mimadinho, o melindrosinho e o certinho, entre aspas. E temos o pai. Apesar da parábola chamar filho pródigo, eu não vou me preocupar com o filho. Eu vou olhar para o que o pai fez aqui. É no pai que eu quero me fixar. E foi muito interessante quando eu comecei a olhar o que o pai fez aqui. E eu quero aplicar essa ação desse pai, humanamente falando, já que é uma parábola, para a ação de Deus como pai, para as nossas vidas, quando há arrependimento. Quando há restauração. Nós vamos orar por isso. Vou fazer mais algumas perguntas. Eu estou perguntando bastante. Será que Deus como pai... Isso não está aí. Pode deixar esse slide aí. Será que Deus como pai se entristece com as minhas decisões precipitadas, imaturas, rebeldes? Sim ou não? Apesar disso, ele respeita. Eu assumo as consequências, mas ele respeita as minhas decisões. Porque aquele pai fez. Apesar das besteiras que eu faço na minha vida... Ele deixa de me amar? Não. Apesar de muitos filhos que ele tem, uns bonzinhos, uns mais ruinzinhos, ele faz acepção de filhos? Não. Ele é um pai que humilha as fraquezas dos seus filhos? Também não. Ele é um pai justo? Muito. Ele é um pai que desiste dos filhos? Nunca. Ele é um pai misericordioso? Infinitamente. Será que ele, como pai, está pronto sempre a nos receber, a nos ouvir, a nos restaurar, a nos amar? Sempre. Põe o próximo slide. Nessa passagem aqui, eu quero chamar a atenção para 5 atitudes que o pai teve com esses 2 filhos. 4 delas, as primeiras, é com o filho mais novo e a última com o filho mais velho. E quero aplicar para nós, na nossa relação de filho, tendo Deus como pai. A melhor roupa. Quando ele voltou, o pai falou, pega a melhor roupa e meu filho voltou. A melhor roupa aqui tem a ver com honra. No contexto bíblico, a melhor roupa quem usava era o pai. O pai usava a melhor roupa. Quando o pai pede para os seus empregados trazer a melhor roupa para o filho que tinha se arrependido e está voltando, sabe o que o pai está dizendo? Quero honrar o meu filho. Ele se arrependeu. Quero dar honra novamente para ele. E aí ele faz o quê? Ele troca as vestes de tristezas por vestes de alegria. Ele troca as vestes de injustiças por vestes de justiças. Então aqui tem uma lição para nós. Quando eu me arrependo diante das bobagens que eu faço diante do meu pai, quando eu me arrependo, ele me traz a honra novamente. Ele me dá a melhor roupa. Só basta eu me arrepender. O anel. O anel tem a ver com restauração através do perdão. Quando o pai coloca o anel novamente no dedo do filho, ele está dizendo, filho, eu estou te realiançando novamente nessa família. Você faz parte dessa família. Você é da nossa família. O anel físico, mesmo quem não soubesse, só viu a bobagem daquele filho que correu na cidade, que aquele filho fez, mas quando a pessoa visse de novo o anel na mão daquele filho, eles podiam não saber o que aconteceu, mas ele falou, ó, ele restaurou a relação dele com o pai. O pai restaurou, aliançou ele novamente na família. Outra lição para nós. Quando eu me arrependo diante de Deus como pai, ele restaura, ele me aliança novamente à família dele. Ao seio dele. E a sandália? Essa aqui é muito interessante. A sandália, irmãos, tem a ver com liberdade, com libertação. No contexto bíblico, só usava sapato... Quem era da família? Os escravos andavam descalços. Então, quando o pai manda colocar sandália no filho, ele está dizendo, filho, você está liberto. Você já não é mais um escravo. Você está livre de toda acusação. A sandália é sinal de libertação. Quando você se arrepende, diante de Deus, das suas bobagens que você faz no dia a dia, ele te traz Ele te tira da condição de escravo do pecado e te põe como filho verdadeiramente livre nele. E o bezerro cevado? Por que que o pai não falou assim, pega um bezerro lá, vamos matar um bezerro? Por que que ele falou bezerro cevado? O bezerro cevado tem a ver com o melhor de Deus para nós, quando nos arrependemos. Cevado quer dizer um animal bem cuidado, bem nutrido, separado para ocasiões especiais. Então não era, pega qualquer um não, pega o melhor que nós temos lá no curral, porque eu vou dar isso para o meu filho. Quando nós nos arrependemos, eu coloquei aqui, diante de Deus como Pai, Ele tem a melhor provisão, Ele tem a melhor resposta, Ele tem o melhor dEle para a tua vida. Sabe qual é o segredo, irmãos, para ter a honra, a restauração, a libertação, o melhor de Deus? Arrependimento. Pedir perdão, reconhecer que errou diante de Deus. E o sempre comigo? Isso tem a ver com o filho mais velho, o que estava sempre com o pai. Ele ficou bravo porque viu o pai fazer tudo isso com o filho mais novo. E aí no versículo 31, o pai fala assim, filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que tem que ver se sempre está comigo? Com gratidão. Gratidão. Filho, você está ingrato por quê? Você está ingrato porque eu fiz isso com o teu irmão? Você não tem gratidão por tudo que eu fiz por você? Você está sempre comigo. Então sabe a lição que eu aprendo aqui? Quando você vê Deus fazendo algo para o teu irmão, não fique com inveja. Não seja ingrato. Olhe para aquilo que Deus já fez na tua vida e fale, Senhor, obrigado. Eu até não entendo porque o Senhor está fazendo isso com ele. Mas eu sou grato a ti pelo aquilo que o Senhor fez para mim. Eu queria orar. Queria chamar a Thaís aqui, depois os músicos. Põe o próximo, por favor. Creio que esse é o momento mais importante. Já preguei aqui várias vezes. Mas confesso que minha carne está tremendo. Não sei por quê. Creio que Deus está querendo fazer algo conosco nessa manhã aqui diferente. Eu vou fazer 5 motivos de oração. Como eu sempre digo, eu não vou fazer um apelo, vem você, fazer o segundo apelo, eu vou explicar os 5 apelos e você vai escolher 1 que você está, 2 que você está, 3 que você está, e você vai vir no pacote aqui numa vez só, para que ninguém precisa saber qual pacote você veio, mas Deus vai saber qual você veio. A primeira oração é a oração que eu quero fazer da adoção. Que oração é essa, Paulo? Deixa eu explicar. Eu comecei perguntando lá se Deus é pai de todo mundo. Deus não é pai de todo mundo. Deus é pai daquele que os receberam, os reconheceram como pai. Então eu não sei, eu nem vi quando fizeram os visitantes, não sei quem está aqui. Mas talvez você esteja aqui e você nunca declarou, e nunca quis, ou nunca convidou, nunca soube que era importante falar, eu quero Deus como meu pai. Isso vem através de Jesus, seu filho. Interessante que nós, como pais, fomos adotar alguém. Se você for num lugar para adotar alguém, a gente faz acepção de adoção. Tem lá 5. Aquele é muito gordinho, não gostei. Aquele mais parecido comigo. Não, aquele lá mais escurinho, não. Mas aquele mais branquelo. Ah, eu quero aquele ali. Quando a gente adota alguém, a gente escolhe segundo o nosso parecer. Então, quando eu adoto alguém, eu faço acepção, sim, dos filhos que estão para adotar. Mas o Deus Pai não faz acepção, porque não é Ele que me adota. Eu que falei, eu quero ser adotado pelo Senhor. Ele fala, pode vir, eu te adoto. Se é gordinho, eu quero. Se é branquinho, eu quero. Se é japonesinho, eu quero. Se é pretinho, eu quero. Se é marronzinho, eu quero. Se é manco, eu quero. Se é cego, eu quero. Se é burro, eu quero. Se é inteligente, eu quero. Pode vir. Você me aceita? então eu sou teu pai. Então se tem alguém aqui que nunca convidou, nunca fez essa oração, Senhor Deus, hoje eu entendi que o Senhor não era meu pai porque eu não te reconheci, eu quero reconhecer hoje o Senhor como meu pai. Você vai vir nesse apelo, vem aqui no pacote, depois você procura alguém da igreja, ou eu mesmo, e fala, eu fiz essa oração. A gente vai te encaminhar para o próximo passo. A oração da adoção. A segunda oração que eu vou fazer é a oração da restauração, do arrependimento, como foi visto aqui pela Rose na hora da oração. Presta atenção que eu vou falar aqui. Você, como filho, tenha convicção que em algum momento você magoou, decepcionou, desonrou seu pai biológico, isso afetou o seu relacionamento com ele? Você, como filho, em algum momento magoou, decepcionou, desonrou seu pai, isso afetou o seu relacionamento com ele? Você vai vir aqui na frente nesse pacote, vai pedir perdão, e depois, no momento certo, se seu pai estiver aqui e quiser abraçá-lo, depois, quando for para casa, você vai fazer isso. E você, pai, já machucou, já ofendeu, já humilhou, já decepcionou seu filho biológico? Se você fez isso, você também vai ver aqui no pacote da oração e falar, perdão, pai, eu fiz isso com meu filho. E se for aqui ou depois, você vai restaurar pedindo perdão. Filho pedindo perdão para pai, pai pedindo perdão para filho. A terceira oração é a oração da cura, como também foi falado aqui na hora que a gente estava orando. Mas não é cura física, não. Em algum momento da sua vida, você se decepcionou com Deus como pai? Em algum momento da sua vida, você se decepcionou com Deus como seu pai? Algo que você esperava não aconteceu? Algo que você pediu, ele não deu? Uma oração que não foi respondida? Algo que aconteceu na tua vida que você não entendeu até hoje e está com dúvida? Depois, quebrou essa relação de confiança sua com Deus? Você vai vir aqui. Nós vamos orar no pacote. Em algum momento você se decepcionou com o teu pai espiritual, com o pai na fé, com aquele que cuida de você, com a tua cobertura, com o teu pastor, com o teu pai espiritual. Você esperava dele algo que ele não deu. Vem aqui. E se ele estiver aqui também, no momento certo, peça perdão, abraça ele. Essa é uma oração de cura, de restauração. O quarto oração... eu chamei de intimidade com Deus, como pai. Presta atenção. Muitas vezes a nossa relação com Deus Pai é prejudicada por conta das marcas ruins do nosso relacionamento com os nossos pais biológicos. A gente faz uma correlação do meu pai biológico, aquilo que ele tem de tudo de falha, isso me atrapalha a me relacionar com Deus Pai. Porque eu vejo meu pai humano e transfiro para o pai espiritual. Os nossos pais biológicos são falhos, pecadores, imperfeitos, ausentes, autoritários, violentos. E eu transfiro isso para a paternidade com Deus. E não consigo ver Deus como meu pai. Tenho dificuldade em reconhecer Deus como pai. Não faça essa comparação do teu pai humano com o pai celestial. É incomparável. Mas você vai vir aqui na frente e falar assim... papai, eu quero ter mais intimidade contigo. E tudo aquilo que me atrapalha, eu quero que caia por terra. A quinta oração é a oração da bênção dos pais. José, o pai de Jesus, foi um homem comum, um homem simples, mas que teve o privilégio de gerar, junto com a sua esposa, um tremendo filho para Deus. Nós, como pais, podemos gerar tremendos filhos para Deus. Filhos biológicos e filhos espirituais. E nesse momento, dessa oração depois, no final, vou chamar todos os pais aqui em cima do palco. Nós temos autoridade, nós somos abençoadores na vida dos nossos filhos. Nós vamos declarar para os nossos filhos biológicos, que estão aqui ou não, para os nossos filhos espirituais, a bênção sobre a vida deles. E aí nós vamos fazer um clamor aqui juntos. Em nome de Jesus. sai do teu lugar, vem aqui para frente. Você que quer uma dessas orações, nós vamos clamar junto aqui, orando juntos como igreja, ministrando sobre a tua vida, a oração da adoção, a oração da restauração, a oração da cura, a oração da intimidade com Deus, a oração da bênção dos pais. Saia do teu lugar, deixa Deus falar o teu coração. Venha, venha. Lembre-se que quando o filho restaurou com o pai, ele teve em primeiro momento o arrependimento. Mas depois o que ele fez? Correu em direção ao pai. Então, irmão, se você entendeu o que Deus está falando no teu coração, não fique sentado. Ah, pastor, você está forçando aí para frente? Não, estou querendo que você seja abençoado. Aquele filho deu um passo em direção ao pai. Profeticamente, quando você sai do teu lugar, você dá um passo publicamente no mundo espiritual, dizendo: eu me arrependo. Eu me arrependo. Anabasui cantara manalabasha cantalabahalabas. Alamaishui cantalamasui cantanabahalabas. Espírito Santo, toma o teu lugar aqui nessa manhã. Passeia, Espírito Santo. Deus Pai, toma conta desse momento aqui agora. Não é meu, não é nosso, ele é teu. É do Deus Pai, é do Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai, ah meu Pai. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu efetuar. Faz em mim o teu propósito. Muda em mim o meu ser. Faz em mim o melhor. Ah Pai, cuida, 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 transforma. Mexe, move, anabasui, neke teremanalabas, anabasui canta anabarabashalamas, rica lamasui canta lava tua boca. Começa a falar: Deus, meu Pai, Abba Pai, ministra na minha vida nesta manhã, traz sobre mim um novo dedinho em mim nesta manhã. Eu entendi o teu valor como Pai na minha vida. Abra tua boca, começa a falar. Labassui canta, se fala em línguas, se não fala, fala com a tua voz, mas abre a tua boca e começa a profetizar, a declarar. A primeira oração é a oração da adoção. Se você está aqui na frente e quer convidar Deus para ser o seu Pai através de Cristo Jesus, você faça essa oração aí, fala assim: Senhor Deus e meu Pai, eu te confesso como meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador. Através de Jesus Cristo, eu te recebo como Pai na minha vida, para caminhar debaixo da tua graça, como teu Filho escolhido e separado. Eu te recebo, eu peço, eu te reconheço como meu Pai. Nabassui canta nabashalabas. Senhor, eu como filho, se algum dia, algum momento da minha vida, e eu ainda não fiz isso, magoei, desonrei, desvalorizei o meu pai, eu quero pedir perdão diante do Senhor e dele depois. Se eu, como pai, em algum momento trouxe ira para os meus filhos, trouxe humilhação para os meus filhos, eu quero pedir perdão diante de ti e diante do meu filho. Restaura, restaura essa relação de pai e filho e filho e pai. Senhor, eu quero, Senhor, trazer cura. Se em algum momento da minha vida eu me decepcionei com Deus, porque Ele não me deu aquilo que eu pedi, Ele não fez aquilo que eu esperava, Ele não manifestou do jeito que eu queria, isso me magoou em relação a Ele. Então, Deus, eu quero aqui te pedir perdão, eu quero ser curado dessa marca na minha vida, porque eu reconheço que o Senhor é soberano em nós. Se eu, como pai, magoei o meu filho na fé, eu peço perdão. Senhor, restaura a minha intimidade contigo. Restaura a minha intimidade nessa manhã, nesse culto, nesse propósito desse culto. Senhor, é tempo de restauração na relação de Deus Pai com os seus filhos. Por isso, ministra aqui sobre nós. Ministra sobre nós. Shalamaná, cantarabalabashai. Anabasui, cantanabashe, cantanabarabas.
Deixa Deus falar o teu coração. Eu me lembro que na passagem que Elias estava lá na caverna, veio um vento impetuoso e não era Deus. Depois veio uma voz suave. E era Deus falando com Elias. Às vezes Deus faz barulho. Às vezes Deus faz no silêncio. Deus quer falar com você nessa manhã. Fala com Ele. Fala com o Abba Pai. Fala com o Abba Pai aqui nessa manhã. Senhor, traz honra. Pondo a melhor roupa. Traz honra, Senhor, colocando a melhor roupa, Pai. Traz restauração, colocando o anel. Traz libertação, colocando as sandálias dos meus pés. Traz o melhor, traz o cevado, o melhor do Senhor, porque eu me arrependo das bobagens que eu faço, que eu fiz. Perdoa pela minha ingratidão. Porque eu olhei pelo que o Senhor fez pelo meu irmão, mas se esqueci do que o Senhor já fez na minha vida. Então eu me arrependo diante de Ti. Eu me prostro diante de Ti. Eu quero ser restaurado, curado, realiançado, honrado pelo meu Pai. Vamos cantar um cântico aqui que fala Pai Nosso.
Pai Nosso.
Depois nós vamos orar mais. Fica aqui na frente. Canta a igreja.
Santo é o teu nome, teu reino buscamos. Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus, deixe o céu descer. Pai nosso, no céu.
Canta, igreja.
Santo é o Seu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixa o céu descer.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Pai amado, Abba Pai, que a tua presença em nós seja viva, forte e real, que a nossa relação contigo seja profunda, que toda confusão na mente, que toda atrapalhação, que toda tontura, que toda tentativa do inimigo de nos desviar desse foco, dessa direção, que vem de Ti como Pai nosso que estás no céu, caia por terra em nome de Jesus. Que nós, Senhor, sejamos filhos fortes, firmes no Senhor. Que toda confusão,
que tudo aquilo que tenta impedir uma relação saudável entre mim e ti, entre o Senhor e eu, nós desfazemos toda mentira do diabo, toda sofisma das trevas, Senhor, para tentar pôr dúvida no coração se eu sou teu filho, se eu sou amado, se eu sou precioso, se eu sou querido, se eu sou valoroso. Caia por terra em nome de Jesus.
Amém.
Esse é o meu filho amado, em quem me alegro, diz o Senhor para você. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem eu tenho visto um coração sincero, arrependido. Um filho amado que tem tentado, apesar das lutas, fazer a vontade do Pai. Um filho amado que quer as bênçãos do Pai. Um filho amado que quer ser exortado, corrigido, para que não seja bastardo, mas filho. Esse é o meu filho amado, que se permite ser corrigido. Esse é meu filho amado, que tem uma herança preparada, incorruptível, seu nome no livro da vida.